Está começando Memória Viva.
Olá a todos, sejam bem-vindos e também bem-vindas ao Memória Viva de hoje. Memória Viva, que é o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós estamos recebendo o professor Luciano Frontino de Medeiros. Ele faz parte da pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. Bom dia, professor Luciano. Primeiro, queria agradecer a sua participação aqui, cedeu um pouquinho do seu tempo para a gente, e vou pedir para você se apresentar para todo mundo que está aqui acompanhando.
Olá, Bárbara. Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite, né, pelo espaço aí para a gente poder contar um pouquinho aí de histórias a respeito da nossa vida acadêmica, né, nossa vida aí na Uninter, mesmo até antes de termos o Uninter, a gente já tinha um pouquinho de história aí para contar, né. Então, eu sou o professor Luciano Frontino de Medeiros. Atualmente na Uninter eu estou no programa de mestrado e doutorado, né, como professor, de Educação e Novas Tecnologias, né, um programa que nós já temos aí desde 2014 funcionando aqui na Uninter, né, e que já temos aí um bom número de alunos que se formaram, né, mestres, e no ano passado, ano retrasado, nós começamos aí o doutorado, né, nós tivemos aí a oportunidade, a CAPES nos habilitou para poder também oferecer o curso de doutorado. Isso aí foi uma coisa muito boa na Uninter, porque coroa, né, todo esse processo de construção da instituição, desde a visão do professor Wilson Pickler, a partir do trabalho também de todas as pessoas aí que ficaram envolvidas. Eu me sinto afortunado de ter sido uma dessas pessoas que fizeram parte aí desde o início, e é uma trajetória assim que eu posso dizer que eu tive sempre muito apoio da Uninter, muito apoio do professor Wilson, e até mesmo na questão da minha formação como professor. Antes da Uninter, né? Eu estava até contando agora para a Bárbara que, na realidade, eu estou aqui desde 97. E aí o pessoal não entende, mas a Uninter não tem 20 anos? Não, pois é. Antes dos 20 anos, antes da Uninter, nós tínhamos o IBPEX, o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, que oferecia os cursos de extensão, os cursos de lato sensu, né, de especialização. Começou aqui no Paraná primeiro e depois se estendeu aí para todo o país. Então, para aqueles professores que tiveram a oportunidade de ser professores do IBPEX, foi um momento muito bom, muito interessante, porque um pouco antes da educação à distância ser o foco da Uninter, ser o foco, no caso, né, do IBPEX na época, o IBPEX fazia, né, levava esses professores aí para todo o Brasil. Então, era uma oportunidade de ouro que nós tínhamos para justamente ir para outras cidades, e nós íamos para todo o Brasil. Eu me lembro de, ali na época, em 2006, quando eu estava com o professor do IBPEX, em uma semana eu estava dando aula em Boa Vista, lá no norte lá do país, lá em Roraima. Na outra semana eu estava lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, dando aula de pós-graduação, de especialização. Eu me lembro que estava muito calor quando eu fui lá para Roraima, e daí na outra semana aquele frio, um frio assim, porque era a época de inverno lá no Rio Grande do Sul. Então, são momentos, né, bem interessantes que nós tivemos aí nessa caminhada. E como eu estava comentando, Bárbara, em 97, na década de 90, né, quando eu vim para cá, para Curitiba, eu estou morando, já vai fazer 30 anos no ano que vem. E eu vim para trabalhar em uma empresa de consultoria, de implantação de sistemas e consultoria em qualidade e produtividade. E, de certa forma, ali nos anos de 92 até 97, eu praticamente só conhecia Curitiba de fim de semana, porque a gente viajava muito por todo o país para poder fazer esse trabalho. Então, antes da academia, eu tenho aí uma experiência bastante grande nessa área de implantação de sistemas. Nós trabalhávamos implantando sistemas de controle de produção, de qualidade, produtividade em fábricas, né? E aí, em 90, 97, a gente teve a oportunidade de se juntar ao IBPEX na época, né? Então, o professor Wilson já tinha o IBPEX e o IBPEX ele estava numa ascendente, né? Decolando, a quantidade de turmas que estava abrindo naquele ano era muito grande. 97, 98, nós tivemos aí um crescimento de quase 1000% na quantidade de turmas que abriu, e aí ele solicitou para nós, né, junto comigo estava o professor Hamilton Pereira da Silva, que hoje ele é professor da UTFPR, né, de Medianeira, e na época nós tivemos a oportunidade então de construir um sistema, porque o professor Wilson estava preocupado justamente com controle, né, o IBPEX estava muito, cresceu muito. Então a nossa primeira atividade junto do grupo foi justamente a construção desse sistema, e nós na época construímos então um sistema de agendamento de professores, porque tinha que mandar os professores nos finais de semana para várias cidades, né, que depois, que era primeiro aqui no Paraná, no interior do Paraná, e depois mandar para todo o país. Então, o agendamento dos professores acabava sendo vital para poder disponibilizar para as turmas que estavam abrindo, e as turmas funcionavam nos finais de semana, porque a especialização era voltada para a formação de professores. Os professores, eles trabalhavam durante a semana e tinham o fim de semana, então, para poder fazer a capacitação dentro daquela oportunidade que teve, né? Começou aqui no governo do Paraná com relação aos professores terem uma especialização, e aí, em função da especialização, eles poderiam daí galgar um degrau lá na carreira, né, e até ter um salário maior. Então, isso foi realmente estourou a quantidade de turmas, e nós trabalhávamos durante a semana para deixar pronto, no final de semana, todo o material que os professores levavam. Você imagina, Bárbara, que era uma época que não tinha internet. Nós não tínhamos internet. Então, o sistema, nós tivemos que criar o sistema de maneira que ele fazia todas as atividades. Os professores, quando iam, né, nas escolas, muitas vezes eles voltavam já com uma lista de uma nova turma formada. E aí, durante a semana, fazíamos o cadastro, né, com essas informações, e nós tínhamos que fazer um processo de geração de carnês, e os professores, eles, quando iam, primeiro eles passavam na sexta-feira lá na casa do IBPEX, que fica lá no Mossungue, né, aquela casa que fica na frente lá da antiga Faculdade Espírita, e os professores passavam lá para pegar o material e pegar, inclusive, caixas de carnês que eram gerados. A gente fazia a geração de carnês para os alunos, né, para eles fazerem o pagamento, e esse carnê a gente mandava lá, e o Banestado mandava de volta, e tinha caixas e caixas. Então, muitas vezes, o próprio professor era que levava, né, todo esse material, toda a parte da burocracia, além de fazer a aula, né, junto com eles. Então, era uma coisa muito interessante, né, muito, muito peculiar a maneira como acontecia. E de 97 para 98, a quantidade de turmas assim, foi algo assim, astronômico, né, e foi uma coisa que aumentou muito o volume de turmas, o volume de trabalho. E aí, ali de 98, né, que o IBPEX tinha, chegou até a ser feito uma formatura de especialização, para você ter uma ideia. Aí que o professor Wilson, acho que, locou um espaço, um teatro no centro, para fazer formatura de especialização. Tinha uma plateia, assim, enorme, de formandos de lato sensu, imagine, né, naquela...
Opa. Oi, Luciano, tá me ouvindo?
Eu tô ouvindo, acho que caiu, né?
Ah, que deu uma travadinha, pode continuar.
Deu uma travadinha, agora retornou. E no ano de 99 é que foi a oportunidade para os projetos da época da Facinter. Então foram criados os projetos dos cursos de graduação que iam ser abertos daí na Facinter. Aí o professor Wilson, ele pegou primeiramente ali o prédio do Divina Providência, aquela parte mais antiga, né, para fazermos a implantação dos primeiros cursos lá, em 2000 que estavam previstos, né? Mas em função dos atrasos, até mesmo da comissão do MEC que vinha para fazer, nós passamos o primeiro semestre do ano 2000 ainda de atividades internas, até que veio a comissão do MEC, ela aprovou, nós colocamos 5 ou 6 cursos inicialmente de graduação. Eu participei do projeto de um dos cursos, que foi o de administração com análise de sistemas, Eu ajudei a montar o projeto e depois eu fui o coordenador desse curso, né? Eu acabei sendo coordenador ali nos anos até 2004, né? Quando aconteceu daí o reconhecimento do curso. Mas ali no ano 2000, o curso acabou abrindo somente depois da metade do ano. Então, foi em agosto, efetivamente, que as turmas começaram, as primeiras turmas. E ali, né, naquela parte, só no prédio antigo do Divina, o prédio que onde ali funcionam hoje alguns cursos, né? Nós temos lá um anfiteatro também. E era muito interessante, montamos um laboratório que eram dois laboratórios de informática, que nós abríamos uma porta entre eles, ali tinha uma sala enorme, né? Aquele pé direito daquele prédio ali, da sala são altos, né? são bem grandes, e nós montamos um laboratório de dois que virava um, porque nós tínhamos turmas muito grandes que entraram na época. E aí, turmas de 60, 70 alunos. Então, nós precisávamos colocar, fazer as aulas de laboratório dessa forma. E aí, foi crescendo, né? Naquela época ali, os professores tinham um contato muito próximo. O professor Wilson sempre estava por ali, sempre conversando com os alunos também. Aí, o professor Wilson, ele loca aquela outra parte lá junto com as irmãs ali, né? Onde funcionava o Colégio Imaculada. E aí, fica toda aquela parte que hoje é o chamado Campus Divina, toda a instituição funcionando ali, pelo menos até 2002, porque depois nós vamos lá para o prédio do Prosdócimo e aí ele começa a colocar outros cursos, os cursos de tecnólogo e a EAD também, que está começando mais ou menos nessa época, né, os cursos tecnológicos. E aí que acaba depois, né, até o final ali da década, a instituição, né, a Facinter e a FATEC na época, como sendo aí instituições fortes na área de educação à distância. Então, eu fiquei ali nos cursos de administração até um pouco depois do reconhecimento, inclusive, no reconhecimento que aconteceu ali em 2004, o curso da administração com análise de sistemas, ele foi o primeiro curso com nota A. Na época não tinha as notas numéricas que o MEC fazia avaliação, ele dava notas, conceitos, né? Então foi o primeiro conceito A que nós tivemos de um curso lá, o curso que eu coordenava. E aí depois eu continuei e já estava entrando um pouquinho também na educação à distância, né, auxiliando um pouco a parte sistêmica, né, porque nós estávamos ainda deficientes naquela época. E naquela época ali mesmo, né, eu fiz o contato com o pessoal de Santa Catarina e comecei o meu doutorado ali em 2006, na Engenharia e Gestão do Conhecimento, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Rogério Bastos, que foi o meu orientador, e eu tive a oportunidade de conhecer vários outros professores lá, né, professores até que vieram trabalhar conosco, aí com o professor Neri dos Santos, né, o professor Roberto Pacheco, são excelentes professores lá da Federal de Santa Catarina. E até antes até do doutorado, eu fiz o mestrado. E o mestrado eu fiz quando eu comecei em 1999 e terminei ele em 2001. Uhum. E o mestrado que foi na informática aqui na Federal do Paraná. Aí, nessa época, de 2006 até 2010, que eu fiz então o meu doutorado, e a Uninter, né, no caso, na época era a Facinter, né, a Uninter só vem aí só depois de 2010, 2011, né, que começa a questão da unificação ali das faculdades, mas na época sempre tendo aí o incentivo, né, eu tinha vezes, por exemplo, tinha semestres lá, quadrimestres, né, que funcionavam os cursos, que eu tinha que ficar 3 dias por semana lá em Santa Catarina para assistir as aulas, né, não tinha nada de assistir aula à distância, nada disso, né, tinha que ir presencialmente para poder fazer esse processo das aulas. E aí, depois, em 2010, nesse período aqui na Uninter, nós procuramos fazer a instalação do primeiro AVA, então eu estava junto ali com a equipe, estava junto conosco o professor Armando, né, que hoje ele é coordenador lá do curso da gestão de startups, o professor Hamilton Pereira da Silva também, que estava conosco, né, que ele gerenciava o Departamento de Tecnologia da Informação, né, o professor Elton Schneider também estava próximo de nós aí, né, nesse momento. E depois de 2010, 2011 eu tenho contato, depois que eu fiz, né, defendi lá o meu doutorado, eu entrei em contato dentro da instituição com a professora Onilza. A professora Onilza Borges Martins, que era a professora que veio da Federal do Paraná, que era a expert em educação à distância, que ajudou a iniciar a educação à distância dentro da Uninter. E ela estava juntando um corpo de professores que já tinham doutorado na casa para poder implementar o curso de pós estricto senso, né? No caso, o mestrado em educação, que ela queria fazer a implementação. Então, em 2011, nós criamos o grupo de pesquisa, né? Ela liderava o grupo de pesquisa, e de 2011 nós começamos esse processo de construção, né? Porque a implantação de um curso de pós estricto senso de um mestrado, ela é muito mais criteriosa. Você não pode simplesmente decidir que vai implantar um mestrado e, digamos, na outra semana você já está com o curso funcionando. Então, isso é um processo moroso. A CAPES exige que já esteja um grupo de pesquisa funcionando, né, funcionando de maneira ativa, para eles habilitarem a abertura de um curso de mestrado. Então, assim nós fizemos, Bárbara, desde 2011, 2012, o grupo de pesquisa, e aí a professora Onilza veio trazendo outros professores, o professor Ivo Bolt, né, também, que foi um dos primeiros professores, o professor Alvino Moser, o professor Mário Alencastro. Então, nós tivemos vários professores ali daquela primeira leva, havia alguns professores também de fora, para poder montar esse grupo de pesquisa. Em 2013, nós estávamos já com ele bem constituído. Na realidade, de 2012 para 2013, nós já tínhamos feito uma proposta lá na CAPES para implantar o programa, mas não passou, né, o nosso projeto lá. E na época era para colocar o mestrado acadêmico. Uhum. Então a professora Onilza, ela ficou muito indignada, né, com a situação de não ter aprovado, estava muito bom o projeto, né, foi por coisas assim de detalhes de não ter passado. E aí nós fomos numa das reuniões lá na CAPES, que nós fomos convidados, né, que eles fizeram um seminário, nós fomos até lá e conversamos com a coordenadora de área da educação. E a coordenadora de área daí, ela nos sugeriu que nós abríssemos não um mestrado acadêmico, mas um mestrado profissional, que era aquilo que a CAPES estava incentivando, de certa forma. Existiam já muitos mestrados acadêmicos abertos no país, mas mestrado profissional, no sentido de formar os professores num aspecto de aplicabilidade, esse tipo de mestrado ainda tinha muito pouco, né? Não tinham muitos abertos. Então, eles nos sugeriram, e em 2013 a gente muda todo o perfil do projeto. No final de 2013, então, a gente submete, e aí foi aprovado. Em dezembro vem a notícia de que foi aprovado, e 2013 para 2014 nós já montamos a primeira turma lá do mestrado profissional em educação e novas tecnologias. Então, esse era um entre 49 mestrados profissionais que havia no país, apenas cinco trabalhavam com tecnologias e um era o nosso, né, que trabalhava exclusivamente aí com essa questão de novas tecnologias, né? E foi um período bem interessante, então, nessa fase, né? E nesse período, 2013, 2014 também, eu acabei fazendo o meu estágio pós-doutoral lá na Universidade Politécnica de Madrid. Então, eu fiquei um período lá com eles, em torno de 6 meses lá com a Politécnica. Eu já tinha contato com o professor que foi o meu supervisor lá da Politécnica de Madrid, que era o Oscar Curcio, e eu já tinha feito na época do meu doutorado, né, algum contato com ele. E depois aí surgiu essa oportunidade, eu fui para lá, tive uma bolsa do Santander, inclusive, aqui pela Uninter, né? E eu e o professor Berté, né, que na época também foi mais ou menos da mesma época que nós fomos para lá. E o professor Berté, ele foi lá para a UNED, né, para a Universidade de Educação à Distância, e eu fui lá para a Universidade Politécnica de Madrid. E eu fiquei lá com eles. Foi um período muito, muito interessante, Bárbara, para ver, inclusive, a forma como eles trabalham, né? Eles dão uma ênfase muito forte nessa questão de grupo de pesquisa, e o grupo de pesquisa deles vinha pessoas lá de todo mundo. Eles tinham em torno de 40 pessoas no grupo de pesquisa, e apesar de ser território espanhol, o grupo de pesquisa lá era só em inglês, né, que se conversava. Então, e eles acabaram me puxando para lá, e não me deixaram como um aluno, eles me deixaram como professor visitante. E eu acabei até fazendo fazendo lá orientações, tinha alunos lá, o pessoal oriental, né, o pessoal que vinha lá do Oriente, tinha muita gente lá da Indonésia, tinha muita gente ali de outros países também, daquela região, eles eram muito carentes de conhecimento. Então, às vezes, ficava tarde inteiras, assim, eles ficavam perguntando, né, como que se fazia aqueles processos e tal. Então, foi um período bem interessante, um período muito, muito bom lá junto com eles. Fizemos alguns trabalhos em conjunto que nós publicamos. Depois, em 2015, eu fui lá para Rotterdam, na Holanda, onde teve lá um congresso de computação na web, onde nós tivemos um trabalho em conjunto com eles lá, né, que nós fizemos a apresentação. Inclusive, o professor Moser até foi conosco lá em 2015, né, para assistir lá a apresentação que nós fizemos. Então, foi um período muito bom, foi muito interessante. E aqui, né, nós continuamos tocando o mestrado, e no mestrado a gente sempre tem atividades de publicação de artigos, né, e durante o mestrado eu também fiz a publicação de um livro, né, que, apesar de atuar no mestrado, eu também estava atuando no curso de análise de sistemas, né, no curso de informática da Uninter, né, no tecnólogo, e trabalhando com inteligência artificial. Na realidade, inteligência artificial eu trabalho desde a época do mestrado na Federal do Paraná, em 2001, e aí, durante, né, essa década ali de 2010, eu trabalhei a disciplina de inteligência artificial, que deu a oportunidade de lançar um livro. E aí eu fiz esse livro de inteligência artificial aplicada, que ele foi, nasceu a partir dessas experiências, né, de sala de aula, e na ideia de tentar deixar o tema um pouco mais fácil de entendimento, né, por parte da graduação, porque sempre foi um tema hard de entendimento, né. E aí, em 2018, a gente faz a publicação do livro pela editora Inter Saberes. Uhum. E em 2019, daí a surpresa para nós, né, a Lindsay lá, nossa diretora lá da editora, ela entrou em contato dizendo que o livro tinha sido aceito lá para participar do prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e também depois acabou entrando lá, concorrendo no prêmio Jabuti. Uhum. E fomos lá, né, em 2019, fomos lá, estávamos lá no uma semana foi o prêmio da BU, na outra semana foi o Jabuti. Sim. Ali em São Paulo. E esse da BU, nós conseguimos tirar o segundo lugar com o livro, né? Ele é um evento que é de nível nacional. E depois, lá no Prêmio Jabuti, eu acabei ficando ali entre os 5 finalistas, né? Então, o Prêmio Jabuti, até isso aí, eu considero, mesmo não ter ganhado o prêmio lá, né, quem ganhou o prêmio que estava concorrendo ali foi um autor que era um brasileiro que trabalha na NASA, né, que estava explicando lá como que ele fez os trabalhos. Então, só de estar naquele nível ali, para a gente já acaba sendo uma honra, né, Bárbara? Então, foi muito bom, né, essas premiações que a gente teve com o livro. E foi até uma coisa interessante que, quando nós estávamos lá no Ibirapuera, né, no prêmio do Jabuti, logo na saída do Ibirapuera, a professora Siderli, que é a nossa coordenadora do mestrado, ela me ligou e disse que tinha sido aprovado o doutorado, né, que o ano de 2018 nós tínhamos feito o projeto do doutorado, e me disse que já tinha sido aprovado, né, parece que o doutorado tinha sido aprovado. E aí até foi um choque, porque em termos de doutorado, naquele ano ali, só havia um doutorado profissional que tinha sido aberto na área de educação no país, que era o doutorado lá da Universidade Federal de Rondônia. Então o nosso seria o segundo doutorado no país a ser aprovado profissional dentro da área de educação. Então, para a gente foi até, nós fomos fazendo contato ali com o reitor, o professor Benhur, com o Wilson, com o Eleutério, né? A gente ficou falando para eles, e eu me lembro de estar saindo do Ibirapuera, lá que foi a premiação do Jabuti, e o táxi onde eu estava ainda acabou batendo num outro carro, né, para ter uma...
Meu Deus.
E aí foi uma loucura, né? Então, aí depois que eu voltei, aí fizemos, né, comemoramos aqui a abertura do doutorado, e logo já fizemos aí o processo seletivo, né, para a gente ter a primeira turma. Então, Foi um período assim, muito, muito bom, né? Muito interessante. Nós tivemos aí várias coisas, né? de que nós agregamos aí para a instituição, e foi muito bom, porque o IBP é interessante, porque a Uninter, ela teve uma história de pós-graduação, que ela começa, né, com o IBPEX, uhum. Aí depois os cursos de graduação, né, o IBPEX depois acaba sendo absorvido pela instituição, pela Uninter, a Uninter acaba sendo uma só, né, no final de 2010 nós tínhamos ali, eram praticamente 3 ou 4 instituições separadas, né, então tudo acaba sendo unificado ali, logo depois de 2010, e com a aquisição aí do centro universitário, né, que daí a gente passa de faculdade para centro universitário. Então, para nós nos tornarmos universidade, nós temos que ter curso de doutorado e curso de mestrado. Então, esse é o objetivo, né, de nós termos aí pleitearmos mais um doutorado, porque daí nós já vamos ficar aí praticamente a um passo da Uninter realmente se tornar aí uma universidade, né? Ela já tem uma força bastante grande em termos de educação à distância, e no país ela tem uma presença aí inegável. Eu até estava tentando fazer um cálculo, Bárbara, de quantos alunos passaram por mim aí nesses 20 e poucos anos, né, que eu estou aqui.
Nossa,
dentro da
Uninter. Nossa, deve ser muito.
E eu até tenho assim umas estatísticas que eu fiz ali, que dava em torno, só no presencial deu em torno ali de uns 3 mil alunos, né? Mas na EAD, por exemplo, eu fiz uma aula uma vez ali, acho que foi 2009, no curso de pedagogia da uhum. disciplina de tecnologias educacionais. Só naquela aula, né, eu tive que fazer, eu tinha um livro do Pedro Demo, que era o livro base que foi utilizado para a disciplina. Só naquela disciplina nós tínhamos 18 mil alunos. Então era uma coisa assim, era algo fora do comum, e nós tínhamos tutores que faziam toda a conversação com os alunos via fórum. Então, o fórum daquele curso foi uma coisa assim fantástica. Eu cheguei a pegar, imprimi o fórum e eu encadernei, né, até tenho guardado aqui em casa em algum lugar, uhum. para mostrar como é que era, como é que acontecia, né? Deu mais de 100 páginas aquela interação de fórum naquela disciplina que a gente fez. E nós tínhamos ali em torno de uns 3, 4 tutores também que auxiliavam, os próprios coordenadores, né? Então a interação foi muito grande naquela época. Só naquele curso ali foi 18 mil alunos. Então, como eu gravei várias disciplinas, inclusive para os cursos de tecnólogo, né, e outros cursos também, a impressão que eu tenho é que já devo ter sido professor aí, né, professor inclusive dessa questão de como a gente fala, né, o professor conteudista, aquele que gera material. Esse material já deve ter passado aí por mais de 100 mil alunos aí na instituição. Então, quando a gente pensa nisso, né, é uma coisa até interessante. Deixa eu te contar uma história também, que foi algo assim muito, muito peculiar. Eu também fui, por um tempo ali, né, eu fui avaliador de curso do MEC.
Sim.
E como avaliador do MEC, nós vamos daí para todo o país, né, para poder fazer avaliação de cursos, seja de abertura, né, ou de reconhecimento ou de autorização para funcionamento. Então, eu me lembro de ter ido uma vez reconhecer um curso lá no Piauí. Então, uhum. Nós tínhamos que ir até Teresina, e depois de Teresina nós fomos lá, tinha que pegar a condução, 4 horas de viagem para ir até a cidade que ficava lá, agora eu esqueci o nome da cidade, lá na ponta lá do Piauí, ali, bem próximo ali fica perto daquela região dos Lençóis Maranhenses, sabe? Então, quando eu cheguei em Teresina, nós ficamos daí aguardando ali a van que ia nos levar, né, eu e o outro professor, que era de outra instituição, e eu estava sentado no aeroporto, e daqui a pouco, né, tem uma menina, né, que ela tá me olhando assim, ela tá me olhando com uma cara muito séria, né, e eu olhando aí, eu até olhando para um lado, olhei para o outro, a gente aguardando ali sentado, né, ela veio direto para mim, né, e me apontou o dedo e falou: "Eu lhe conheço, professor." Né? E eu fiquei assustado, né, assim, mas da onde você me conhece? "Eu lhe conheço, eu sou aluna da Uninter." e o senhor foi meu professor na disciplina tal, 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 tal. E isso lá, né, lá em Teresina. E daqui a pouco ela puxou lá os pais dela, né, para me apresentar. Ó, esse aqui é o professor Luciano, que foi meu professor lá do curso que eu estou fazendo da EAD, né? E aí a gente tem que ser cortês ali, né, gentil, né? E ela falando como se fosse alguma coisa assim, tipo professor de presencial, né, que estava, digamos, de sala de aula. E essa é uma situação, mas foram várias situações já que aconteceram, Bárbara, assim, né, das pessoas virem e tal, professor Luciano, como é que está? Tudo bem? E a gente tem que fazer aquela cara de esperto, né, dizer que conhece tudo, mas na realidade muitas vezes as pessoas vêm e aí você só sabe a partir dos cursos, né, que a gente deu aula, né, da EAD. Então, são situações assim peculiares, né? Vários outros professores também, às vezes, têm passado por isso, que são situações aí bem interessantes, viu? São histórias aí que a gente tem para contar aí desse período que a gente está aí dentro da instituição, né?
Aí é muito bacana ouvir essas histórias, né? E pensa quantas pessoas não passam por você na rua, te vê assim, que você não faz a mínima ideia, né? Às vezes, porque, que nem você falou, não dá para lembrar de todo mundo, pensa, mais de 100 mil alunos, né? É muita coisa, mas que olha para você e fala, ah, Luciano, foi meu professor, né? E deve ser muito emocionante isso, saber de que você ajudou a mudar a vida de milhares de pessoas, né? De alguma forma.
É, muitas vezes, Bárbara, a gente não tem noção disso, né? Nós estamos aqui fazendo, desenvolvendo as nossas atividades e às vezes a gente não tem noção de que muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, como professores, né, se você contar, por exemplo, a atividade que a gente faz no presencial, nós já temos um impacto sobre aqueles alunos ali que nós interagimos no dia a dia. Então, imaginando que a gente está chegando em todo o país com esses cursos, muitas vezes nós fazemos uma ideia, talvez aquilo que a gente faça, o pouco que a gente esteja passando para eles já é muita coisa, para eles vai fazer uma diferença muito grande na vida deles, na carreira que eles vão seguir depois. Então, até pensar nisso, né, até acaba sendo aí gratificante, é uma coisa que nos coloca, né, numa situação de que realmente nós, como professores, nós somos aí responsáveis, né, por aquilo que a gente faz, por aqueles alunos que estão conosco, para que também eles possam crescer na vida deles, né? Então, há esse... a gente também ter essa noção é algo assim que acaba sendo gratificante para nós também, né?
Muito bacana. E, Luciano, vamos falar um pouquinho de você, então, fora de toda essa vida profissional? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, quando você não está, né, em toda essa correria aqui, dá um ninter de dar aula e todas essas coisas, quais são os seus hábitos, assim? O que você gosta de fazer?
Olha, Bárbara, eu sempre gostei de informática, né? Uhum. Até esse ano, né, que eu estou chegando nesse ano, há 40 anos lidando com computadores, né? Eu comecei lá com os meus 15 anos de idade, quando meu pai chega uma vez com um computador em casa, dizendo, ó, está trazendo o computador, veja, isso foi lá em 1981, né?
Isso lá no Rio Grande do Sul, aqui, né?
Lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu morei muito tempo em Santa Maria, né? No interior do Rio Grande do Sul. E foi lá em Santa Maria, meu pai tinha empresa na época lá e estava vindo essa necessidade de informatização, ele pega, traz e disse, ó, agora é com vocês, né? E aí começamos a trabalhar com computadores desde aquela época e... Eu entrei muito novo na universidade, né? Eu tinha 16 anos quando eu fiz o vestibular, lá no curso de física, né? Que foi o primeiro curso de graduação que eu fiz, né? Então, a gente sempre envolvido com isso, né? Mas de Santa Maria, eu acabei morando lá em Santa Maria até 91, mais ou menos, né? Que depois aí eu acabei vindo para Curitiba, e aí que eu vou fazer quase 30 anos de Curitiba aí no ano que vem. Mas em Santa Maria, também a gente teve oportunidade, porque eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai é músico, minha mãe também, né? Ela cantou por muito tempo. O meu irmão mais novo, hoje, ele é músico profissional, né? E o meu irmão logo que vem depois de mim, né? Ele é músico profissional, ele mora lá em Canoas, lá próximo de Porto Alegre, né? E ele é muito ativo junto com música gaúcha. E eu tenho um irmão mais novo, né? O mais novo da família também, que ele é músico. E ele trabalha numa empresa, numa multinacional americana, né? Ele trabalha lá, a empresa é lá na Filadélfia, né? Que é a matriz, né? E ele trabalha com informática lá, e ele também é músico, ele também faz música. Então, nós somos uma família de músicos, e aí, quando a gente se reúne, final de ano, a gente toca, né? E ali em conjunto, então, vem desde aquela época de Santa Maria, né? Que a gente vem, eu aprendi a tocar violão, depois eu aprendi a tocar um pouco de piano também lá, e aí a gente estava sempre ativo nessa questão de música, e de vez em quando, né? Quando a gente se reúne com alguns amigos, aí vão surgindo também oportunidades aí, né? Para a gente poder tocar. Agora na pandemia acabamos ficando cada um no seu lado, né? Mas esperamos aí que em breve a gente consiga retornar aí, consiga fazer novamente aí, né? Juntar o pessoal para tocar algumas músicas aí, né? Então, Bárbara, eu casei em 1998, né? Minha esposa é a Paula, e nós temos dois filhos. Eu tenho a minha filha, que é a Amanda, que ela tem 21 anos agora, né? Ela já é formada, inclusive, em design digital ali da PUC, ela se formou esse ano. E tem um outro filho também, o meu filho Guilherme, né? O meu filho Guilherme, ele é autista, né? E ele está com 19 anos, então já estão grandes, né? Já estão aí crescidos. E foi nesse período aí que eu acabei fazendo, digamos, a minha vida aqui em Curitiba, né? Apesar de ter viajado muito, né? Ter ido a vários lugares, mas Curitiba ficava para mim, né? Para poder me estabelecer aqui como cidade, né? Como morada aqui para primeiro, porque gostava da cidade, né? Há 30 anos atrás, Curitiba é uma das cidades do Brasil que melhor tinha qualidade de vida, né? Eu acabei me estabelecendo depois em 97 aqui. Antes eu ficava mais, passava só final de semana por causa das viagens, né? Mas depois de 97, realmente daí eu pude dizer que acabei me tornando uma parte aí curitibano, né? O pessoal até brinca comigo, viu, Bárbara? Porque eu sou gaúcho, mas eu não tenho sotaque nenhum, né?
Não,
mas
mesmo.
Basta que eu comece a conversar com os meus irmãos, o meu irmão que mora lá no Rio Grande do Sul, ou alguns dos meus amigos, já volta todo o sotaque, né? Aí já começa a falar tudo, né? Então, é bem, bem engraçado também, né? Essa parte, né?
Eu acho que é coisa de quando a gente se acostuma, né? Porque tem muita gente que fala que eu não tenho sotaque do interior, mas quando eu vou para lá, é o R que puxa de uma forma, é o porta. E, Luciano, dentro de toda essa tua linda, né, trajetória que você contou pra gente, não sei se seria alguns que você já citou, tem algum ponto assim que você pode, que você considera que tenha sido ponto de virada da sua vida? Não sei se, né, seu estabelecimento aqui em Curitiba, ou o mais emocionante assim para você, o que você tem?
Olha, Bárbara, quando eu vim para Curitiba, na realidade foi aí uma virada, né? Uma virada bastante grande, né? Mas eu posso dizer que depois aqui na Uninter, eu acabo me tornando professor na virada ali do milênio, né? Efetivamente. Porque antes eu atuava ali junto na parte de informatização dos sistemas, né? Mas aí o professor Wilson, naquele voto de confiança, ele me coloca: não, você vai ser coordenador de curso, né? Eu mal tinha feito minha experiência de professor em alguns casos, né? Então aí ele coloca, né, esse voto de confiança na gente, e aí nós abrimos lá, e além de ser professor, eu fui coordenador, né? Então foi um período aí, foi uma virada realmente bastante grande que eu tive na minha vida naquela época ali, né? Que eu tinha começado também o meu mestrado em 1999, e já me preparando daí para ser professor, aí defendo depois em 2001, aí eu posso dizer que a minha vida é totalmente acadêmica, né? Eu saio, digamos assim, daquela parte mais profissional no sentido de atuar em outras atividades para realmente, a partir de 2001 que eu posso, 2001 que eu posso dizer que eu começo a minha vida acadêmica ali, né, como professor, né? E de lá para cá, sempre tendo, né, a oportunidade aí, o incentivo também da instituição, né, na formação. Então, a Uninter, ela é uma instituição que faz com que as pessoas cresçam, né? Ela traz as pessoas junto com ela, trouxe as pessoas junto com ela, e todos aqueles que se dedicaram, né, e colocaram, né, o seu esforço aí na criação da instituição. Então, as pessoas realmente estiveram aí, né, foram agraciadas aí, né, com muitas coisas, com a formação. Nós temos hoje muitos doutores aí na casa, e nós temos doutores que, inclusive, foram nossos alunos, né, que começaram conosco aqui na graduação, né? Temos aí o caso do professor Eliseu, por exemplo, né? Eu até achei uma coisa interessante, o professor Eliseu, que hoje está lá nos cursos de gestão, né? O Eliseu trabalha com a parte de marketing, ele se formou, fez o doutorado dele agora há pouco lá na Universidade Positivo, e eu chamei ele para ele poder fazer uma banca de mestrado, né, na última banca que eu fiz, eu chamei ele para ele participar ali junto comigo, e ele foi meu aluno na graduação. E aí eu até brinquei, né, quando eu estava fazendo a apresentação dele para os outros professores, que eu comecei a me sentir como o professor Alvino Moser sentia, né, que todo mundo foi aluno do professor Moser. O professor Moser, ele é o decano da instituição, ele foi o primeiro professor da instituição, né. O professor Moser foi meu orientador num dos cursos Lato Senso que eu fiz. Então, aí eu me senti como ele, assim, né, de que daí você é professor, e aqueles alunos que foram teus alunos também estão trabalhando junto com você ali, chegando no mesmo nível, né, e aí a gente começa a entender. Aí eu comecei a ficar preocupado também, né? Porque, poxa vida, até conversei com o professor, irmão, professor, eu já tô começando mais ou menos a me sentir aí com o senhor aí, né? Então, o senhor Moser já tá aí com 87 anos, né? E ele não para, né, na instituição. Então, foi até uma situação assim também engraçada, né? Interessante. Mas é aquilo, né, que a nossa vida acadêmica proporciona, né? Aqueles que foram nossos alunos, né, os bons alunos, eles acabam aí chegando, vêm até nós e acabam ficando aí nossos colegas, né, nesse período. Então, isso é muito gratificante, né, Bárbara? A gente poder participar de tudo isso, participar, né, da vida das pessoas nesse sentido, né?
Exatamente. E, Luciana, agora para a gente fechar, então, o nosso programa, eu sempre gosto de perguntar, né, a gente fala da caminhada, da trajetória até aqui, e os planos futuros? Como estamos? Tem algum sonho ainda que pretende realizar? O que você vê daqui para frente?
É interessante, né, Bárbara, até essa questão. Nós temos um objetivo aí de realmente consolidar o doutorado na instituição, né? Já estou aí orientando aí já um aluno de doutorado. Então, o doutorado leva 4 anos, né? É um período realmente bastante longo para você formar os alunos. Então, no instante em que a gente conseguir formar esses alunos, formar esses doutores, eu acho que daí a gente tem aí condição de dizer que a gente consegue fechar o ciclo, né? Você atua desde a graduação até formar, então, esses doutores que vão daí para o mercado, depois vão dar aula em outras instituições e vão levar aquilo que a gente procurou colocar neles aí em termos de formação, né, em termos de condução das coisas da maneira como a gente fez. Então, esse é o meu objetivo, o objetivo também que eu coloco, né, tem mais alguns livros aí a serem lançados nos próximos anos, né? Então, também eu coloco aí alguns objetivos com relação a isso. Aí até as pessoas perguntam, mas professor, já não está meio perto na hora de se aposentar? E é até engraçado, né, Bárbara, quando a gente está assim, né, numa atividade bastante grande, né, eu já tenho colegas, inclusive, aí que já estão na minha idade também, que já estão até, em função do tempo de trabalho, que já estão querendo se aposentar, eu ainda não me vejo me aposentando, sabe? Eu acredito que ainda tem muita coisa aí para fazer em termos de formação das pessoas, formação dos nossos alunos. Eu acho que o professor é uma coisa engraçada, né? Porque enquanto nas outras profissões, assim, a tendência é, com o tempo, né, as pessoas quererem, né, terem aquela vontade de se aposentar, o professor ele vai ficando melhor na medida que ele vai ficando mais velho, né, e vai adquirindo mais conhecimento. Então, é uma coisa até engraçada, e aí não dá essa vontade de parada, a vontade realmente é de continuar. A gente sabe que em algum momento vai ter que reduzir um pouco a velocidade, né, mas parar assim, não me vejo parando, né. A gente tem aí o professor Moser, né, como um dos melhores exemplos, né, que pode dar para a gente, que hoje, aos 87 anos, o professor Moser ele tem 60 anos de docência, né? Então, é algo assim que acaba ficando também aí como um parâmetro, né, para que a gente possa também estar desenvolvendo, e as nossas pretensões são sempre de ir avançando nesse sentido, né, de realmente firmar aí a carreira como professor pesquisador, formar, né, ter o objetivo aí de auxiliar também a Uninter a chegar aí a ser universidade, né, e acredito que vamos por aí, né, a gente acredita que esse seja aí o caminho.
Muito bem, daqui uns anos você vai ser tipo um ouvindo Moser, né, aqui da casa, então, né, professor Luciano? Não vamos ver sua aposentadoria tão cedo.
Vamos ver, né, como é que vai se ficar, né, ô Bárbara, vamos ver como é que vai ser aí, né?
Sim. Luciano, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter participado aqui do nosso programa hoje. É uma história, com certeza, muito inspiradora, que vai ajudar aqui a trilhar, muitas pessoas a trilharem o seu caminho. Muito obrigada, viu?
Ok, Bárbara, eu que agradeço, né, obrigado aí pela oportunidade, e continuamos aí à disposição, né, a gente acabou economizando aí, digamos, as histórias, mas tem muito mais história para contar aí, viu, então daria possivelmente para mais um programa, né, mas eu agradeço aí a oportunidade, a gente continua aí à disposição de vocês.
Com certeza, vou te chamar novamente para fazer uma Memória Viva parte 2 aqui com o professor Luciano. Aguardem. E muito obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!